Salve, salve, galera ligada na podosfera brasileira, internacional, intergaláctica. Está chegando mais um episódio do podcast Encho Que Eu Pariu, número 14, em meio a este recesso do futebol brasileiro, mundial, na verdade, tudo por conta ainda da pandemia do coronavírus, um cenário ainda de incerteza, mas não estamos deixando de gravar, né? Nosso semanal podcast aqui, eu, Léo Gomide, com a presença sempre do Elton Serra, direto de Salvador, também do Gustavo Fogaça, de Porto Alegre, para debatermos assuntos que, por hora, são extra, fora as quatro linhas, né? Mas traremos mais um convidado na edição de número 14 aqui do Encho Que Eu Pariu. Há duas edições atrás, nós discutimos um pouco a situação do futebol brasileiro, né? Times que encerraram projetos de forma precoce devido à pandemia do coronavírus, a gente conversou com o Agnaldo Liss, que era o técnico responsável pelo time sub-23, transição do Vitória, né? Estava conduzindo o time do campeonato estadual, mas tivemos a parada dos campeonatos regionais, e aí o Agnaldo Liss acabou deixando o time lá de Salvador, onde está o nosso querido Elton Serra. E hoje teremos o nosso segundo convidado, aqui no Encho Que Eu Pariu, convidado internacional. Afinal, tivemos de quebrar a rotina dele, né, na nossa gravação, porque tá certo que não tá dando treino, não está tendo jogos devido à pandemia do coronavírus, mas o fuso horário foi difícil da gente conciliar um horário bom para todo mundo, porque vamos conversar. Ele vai até me falar aqui se eu vou pronunciar o nome dele certo, né? O Gustavo Fogaça, que é amigo do Mano Polkin, não sei se é Polkin, vai dizer aqui pra gente aqui a pronúncia correta e de onde vem esse sobrenome, né? É alemão, polonês, eu particularmente não sei, mas é Alexandre o nome, não sei. Saudar aqui o Alexandre Polkin primeiro, porque eu tenho certeza que os nossos cavaleiros, Elton Serra e também o Gustavo Fogaça, vão deixar o nosso convidado se apresentar primeiro. Na verdade, nos saudar primeiro para depois fazermos uma apresentação mais embasada. Alexandre Polkin, seja bem-vindo ao Encho Que Eu Pariu.
Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, né, pelo convite. Esse teu sotaque aí tá meio francês, meio alemão, tá um pouco, né? O Alexandre, por exemplo, ainda é o Alexandre normalzinho, aí, normalzinho do Brasil. Né? Mas o sobrenome realmente é Pelkin, né? Pelkin, que eu digo porque o com a trema, eu morei 7 anos na Alemanha, ele até tem um som de ö, diríamos assim, né? Mas isso fica difícil de falar, ficou difícil para mim. Então, na escola aí no Brasil, era sempre Pelkin. E muita gente aqui, principalmente, ou fora do Brasil, vai com o mesmo. Então, fica como vocês quiserem. Ou Mano Polkin, que é como me chamo muito aqui, ou Mano Pelkin.
Tá certo. Mano Pelkin, então. Mas nós vamos, cada um vai tratar por um nome aqui. Então, saudar aqui o Gustavo Fogaça, que conhece o Mano Pelkin e pode falar com mais profundidade ao longo do episódio aqui sobre o trabalho dele. Seja bem-vindo, Gufo. Um prazer, claro, falar contigo em mais uma edição aqui do Encho Que Eu Pariu.
Grande Léo Gomide, Elton Serra, meus queridos irmãos e parceiros do Encho Que Eu Pariu e toda a galera ligada no podcast. Eu quero dizer para vocês, gente, vocês hoje terão um episódio especialíssimo, porque a gente está na companhia de um dos caras que mais entendem de futebol que eu conheço. Eu sou fã de carteirinha, fã de primeira hora do Mano Pelkin, ou do Mano Polkin, ou só do Mano, como eu chamo, que é um treinador gaúcho, mas que tem uma história interessantíssima como ser humano, como profissional da bola. Ele vai contar aqui pra gente. Mano, muito obrigado por ter vindo hoje aqui. E todo mundo que tá ligado no Encho Que Eu Pariu, eu vou dizer pra vocês, vai valer a pena cada minuto do podcast hoje.
Com certeza, Gufo, não tenho dúvidas disso, e já de imediato saudar o amigo e que está se dedicando à cobertura jornalística da questão da pandemia do coronavírus lá em Salvador, mas sempre recomendando aos soteropolitanos a ficarem em casa, que é a nossa recomendação a todos, na verdade. Grande Elton Serra, bem-vindo, meu amigo.
Um abraço, Léo, um abraço, Gufo. Prazer ter o Mano aqui com a gente. Duas recomendações, né? Ficar em casa e ler Sêneca. Essas duas recomendações aí são muito importantes nesse momento. Mas a gente espera que quem está nos ouvindo esteja em casa, porque a gente vai ter um papo muito legal agora aqui nesse episódio número 14.
Com certeza, Elton Serra. Então vamos já começar aqui essa troca de ideias, informações com o Mano Pelkin, que tem, se eu não procurei aqui, não fiz o meu dever de casa de forma equivocada, 44 anos, completou 44 anos recentemente, e atualmente é técnico treinador do Bangkok United, que é líder do campeonato tailandês. Ô Mano, prazer novamente ter você conosco aqui no Eixo Que Eu Pariu, nosso segundo convidado. Pode falar um pouco da sua trajetória profissional, não só como treinador, como chegou aí no futebol da Tailândia, já está aí há algum tempo, na verdade, né? Mas nos relatou aqui que morou na Alemanha, jogou na Alemanha também, na verdade, né? Então conta um pouco aí de como é a trajetória, como começou o Mano Pelkin no futebol, o porquê de ter a paixão por esse esporte que nós também amamos, mas você em outro lado do front, né? Afinal, tá com a mão na massa, ou o pé na massa, ou o pé na bola.
Tá bom, vamos lá, Léo. Eu vou tentar, Léo, né, resumir um pouquinho, porque é uma caminhada já bastante longa. Como tu disse, eu acabei de fazer 44 anos, e eu até estava pensando isso ontem, que dos 44, eu estou fazendo 22, né? Gufo, Léo, Elton, estou fazendo 22 fora do Brasil. Então, é metade da vida, né? Então, como é que tudo começou? Isso foi na Alemanha, né? Eu fui 7 anos para a Alemanha. Eu fui para a Alemanha com 22 anos. Mas um pouquinho antes disso, o futebol também já estava, claro, presente. Eu joguei nas categorias de base do Montenegro. Aí era um clube que disputava os campeonatos estaduais aí no Sul. Então, me lembro muito da época que jogava ali o Progresso de Pelotas. Eu não sei se vocês vão lembrar, tinha um time também assim, que era do interior, sem ser dupla Grenal, onde o Emerson, inclusive, jogava, que depois foi para o Grêmio, seleção e tudo, né? Então, eu jogava, tipo, como nas categorias de base, neste clube de Montenegro, e nós jogávamos contra Inter, contra Grêmio, contra Pelotas, contra Caxias, todo esse nosso sul aí, né? Então, eu acabei indo para Portugal por intermédio do ex-presidente do Inter, José Asmus, que era o meu padrinho, que eu chamava. Então, eu fui para Portugal com 18 anos para tentar também jogar futebol, né? Eu morei dentro do Estádio da Luz, do Benfica, só que eu era ainda jovem, eu era júnior, digamos, eu morava no internato, como eles falavam. E o Paulo Autuori era o treinador do Benfica nessa época. Valdo, o 10 do Grêmio, era o craque do time. E ali eu fui esse primeiro ano, com 18 anos, né? Mas acabei voltando. Fiquei, não joguei, fui com aquele sonho, tipo, vou jogar no Benfica. Acabei ficando no segundo time, que se chamava Alverca. Acabei voltando para o Brasil. Joguei um gauchão, joguei uma segundona, né? Tive no Pinheiros de Taquari. E aí, com isso, foi aquela coisa, né? Eu tinha uma família bastante estudiosa, como eu sempre digo. Minhas irmãs eram médicas, dentistas. Então, veio aquela pressãozinha, tirando o desejo do pai, veio aquela pressão da mãe, né? Vamos fazer alguma coisa de verdade, né, meu filho? Não vai dar esse futebol aí, do interior, né? Então, eu disse, tudo bem, mãe, eu entendo, né? Tudo certo, eu já tinha daí 22 anos, né? Eu ia completar 22 anos. Eu digo, então, deixa eu... Primeiro, vou dar uma volta pelo mundo. E como meu avô era alemão, eu decidi que eu ia para a Alemanha, que eu queria aprender alemão. Eu fui para a Alemanha para estudar alemão. E lá as coisas deram a volta de novo, Léo, sabe? Tipo, eu comecei a jogar num time da quarta divisão, o time subiu, eu fui para a terceira divisão. Aí tinha um time da primeira divisão que estava caindo para a segunda. E acabou que eu acabei sendo convidado por esse time de novo. Na época era a segunda Bundesliga. E aí reverteu tudo. O estudo que estava começando de novo, eu já tinha aprendido alemão, já tinha entrado na faculdade de administração de empresa, para a gente ter uma ideia, né? E aí a coisa virou de novo, eu voltei a jogar, e voltei a jogar como profissional de novo na Alemanha. Passei, claro, por clubes pequenos, de segunda, terceira divisão. Fui parar no Chipre, joguei com Paulo Rink no Chipre, no Olympiacos Nicosia. E depois, nesse ano muito bom com o Paulo Rink, eu acabei indo para o Apoel, que hoje é um dos grandes times do Chipre. Jogou, cheguei a jogar dois jogos da UEFA, da qualificatória da UEFA. Mas aí, claro, já tinha 32 anos, foi encerrando a carreira, mas aí que começa tudo como treinador, para tentar resumir. Por esses anos, 7 anos de Alemanha, o meu empresário na época, né, que já fazia essas transferências dentro da Alemanha, ele era o mesmo empresário do Vini Schaefer. O Vini Schaefer é o, não sei se vocês vão lembrar, um técnico alemão que treinou Camarões. Ele até ganhou, claro, no Brasil numa Copa aí que tem antes da Copa do Mundo, né? Do cabelo branco meio comprido. Sim, sim. Esse cara rodou o mundo todo. E ele assume o Alain no lugar do Tite. Para vocês verem como são as coisas. No lugar do Tite, o Tite está 6 meses no Alain, não se dá muito bem lá com os Sheiks, com o jogador, eu me lembro que teve um problema. E o Tite, com toda a sua comissão ali, com todos os seus auxiliares, com o Jorge, na época era o treinador de goleiro dele, Ricardo Rosa, que hoje é o preparador do Neymar e da seleção, também estava com ele lá, né? O próprio Klebinho, todos eles, toda a comissão do Tite acaba sendo demitida, no caso, e entra esse alemão. E esse alemão chega lá, somente o Tite e o Kleber, na época, que são retirados, o resto fica. O Tite tinha levado Joel Cornelli ali do Caxias, tinha levado, acho, 6 ou 7 na comissão. E o alemão chega sozinho. Então, o alemão é uma história até bem engraçada. Ele liga para o seu empresário na Alemanha e diz, ó, tava precisando que tu me trouxesse um auxiliar aqui para me ajudar. O cara não falava muito bem inglês, assim, né? Falava mais alemão, e eu já falava alemão. E aí foi uma história bem engraçada, porque eu tinha jogado no domingo e segundo meu empresário me liga, tipo, mano, temos que conversar sério. Eu falei, que houve? O que tu acha de largar o futebol? Eu com 32 anos, larga e vamos pegar de auxiliar o Vini Schaefer. Eu falei, tá, mas peraí, meu, como assim, né? Joguei domingo, tô bem, tô voando. Né? Aí ele tinha ido olhar um jogo meu, tipo, uns 2 meses atrás, né? Lá no Chipre. Aí ele... Não, mano, mas assim, ó, essa porta daqui a pouco não abre mais. Eu já tinha feito uma licença de treinador na Alemanha. Ele falou, vamos nessa aí, vamos com ele, que se é isso que tu quer no futuro, ia ser o cara certo pra, né, tu entrar no negócio, pra abrir a porta. Que é o mais difícil quando tu larga o futebol e ainda tá na dúvida o que fazer, né? Então, eu disse, não, mas pô, eu tô me sentindo bem, tô jogando bem. Daí ele assim pra mim, mano, eu vou te falar a verdade. Tu tá horroroso. Não dá mais pra te ver jogando. Tu tá em final de carreira. Não tem como tu não pegar essa barca. Eu falei, pô, meu, mês passado tu teve aqui e me falou que eu fui bem. Ele falou, tu sabe como é empresário. Eu tinha que te motivar pra ver se tu dava a volta por cima. Mas não dá mais. Não dá mais. Tu tá em final de carreira. Por favor, pega essa aí que essa porta vai abrir e vai ficar legal. E aí eu conversei. Eu era casado com uma alemã, inclusive. Tinha, né, temos 2 filhos na Alemanha. E aí eu acabei topando. E aí que começou essa história. Eu fiquei 5 anos, para você ter uma ideia, de auxiliar desse treinador alemão. A gente ficou 2 anos no Alain, depois fomos para o Azerbaijão. Aí eu fui um ano para a África do Sul. E aí ele pegou a seleção da Tailândia, né? Léo, Elton e Gufo. Gufo, né, já sabe, eu acho um pouquinho mais. E quando ele pegou a seleção da Tailândia, eu vim com ele ainda de auxiliar, né? Eu era o treinador até da Sub-23. E passado 1 ano e meio, a seleção... também decidiu trocar o treinador, a gente não foi bem numa qualificatória para a Copa do Mundo, e aí surgiu, como eu já estava aqui, e o trabalho de seleção, tu acaba tendo muita conexões, né, tu acaba, o que é o trabalho da seleção? Tu visita os clubes, né, tu vai assistir os jogos no fim de semana, tu conhece o diretor, tu conhece o presidente, tu da semana tu organiza mais ou menos quem vai ver qual jogo, mas tu acaba conhecendo muito os clubes, né. Então, o que aconteceu? Quando nós fomos mandados embora, o Army United, que era um time aqui de meio para baixo de tabela, me fez o convite para ser o treinador. Então, pela primeira vez, tipo, o head coach, né? E eu acabei topando. Então, essa é a história, assim, resumindo. Eu vim para cá como auxiliar, não pensei que ficaria muito tempo na Tailândia, mas acabei gostando muito do país, gosto muito do país. Então, eu peguei esse time, o Army United, como primeiro trabalho. A gente terminou em 6º no campeonato, foi a melhor temporada do clube na história, e com isso eu recebi proposta de alguns clubes maiores. Fui ainda para um clube antes do Bangkok United, fui para o Suphanburi e depois disso acabei vindo para o Bangkok United, onde eu estou há 5 anos e meio. Então isso é o maior tempo de um treinador no mesmo clube aqui na Tailândia, até de treinadores locais, né? E esse clube também era um clube pequeno, digamos, estava lutando para não cair, mas claro, com bastante ajuda do meu presidente, que é de uma família aqui muito poderosa na Alemanha. Ele foi investindo cada vez mais, nós fomos crescendo, começamos a lutar pelos títulos mesmo, chegamos 2 vezes em segundo, que é e pega a vaga, né, para a qualificatória da Champions League da Ásia. Perdemos uma final também, que nem a final, que nem Copa do Brasil, aqui é a FA Cup, no caso, que também daria vaga para a Champions League. Então, o clube foi crescendo, hoje é, sem dúvida, digamos, um dos 3 maiores aqui do país. E arrancamos muito bem esse ano no campeonato, com 4 vitórias em 4 jogos, mas, infelizmente, como sabemos, o coronavírus nos deu uma parada, né? Então, esse Mano, é um resumo, mais ou menos, né?
E já que tu falou pra gente que no momento que foi te feita uma proposta, vamos trabalhar como treinador, a tua primeira reação foi, não, peraí, eu ainda sou jogador, eu ainda quero jogar. Quando é que deu aquele gatilho na tua cabeça que você pensou assim, não, eu sou treinador, eu vou trabalhar realmente, eu vou botar essa camiseta de treinador? E já no embalo também, quais treinadores ao longo da sua carreira, tanto quanto atleta, mas também depois como estudioso, te influenciaram no teu trabalho?
Certo. Bom, a decisão essa de trocar, como eu falei, penso, eu joguei no domingo, gente, eu recebi a ligação na segunda, eu conversei em casa um pouquinho na segunda, na terça eu conversei com o clube para rescindir. Eu tinha 1 ano e meio ainda de contrato como treinador, isso era novembro, né? Como eu falei, o Tite tinha ficado só os 6 primeiros meses, então isso era novembro de 2007. Então, na segunda ligação, na terça decisão, na terça noite a rescisão, na quarta eu recebi a passagem, e quinta de tarde, gente, eu estava, em vez de estar com a minha camisa, meu número 7, ou que seja, o 13 que eu joguei, eu estava com um MP em cima do símbolo aqui, Mano Pelkin, com os cones na mão, sentado com o treinador alemão, e ali que, tipo, caiu a ficha, sabe? Tipo, e agora? Como é que a gente fala? Mas terça eu estava dando treino com ele. Só que eu fiquei, para ser sincero, Léo, Elton, Gufo, né? Eu fiquei quase 6 meses, gente, ainda, tipo, torcendo para dar número ímpar no treino para eu poder fazer o par, entendeu? Para poder entrar na pelada junto. Porque ainda, tu imagina, nessa época da Laim veio Valdívia pra gente, né? Mago Valdívia, Emerson Sheik. Esses eram os nossos jogadores. Então, tu imagina, eu queria, porque queria jogar com eles, então eu torcia pro cara se machucar. Porque se desse ímpar, como eu ainda estava, digamos, bem, né? E era novo, o velhinho, o alemão, né? Que eu brincava, o velhinho dizia, mano, toca aí só para completar, para dar o exercício certinho. Então eu fiquei 6 meses quase que torcendo para dar ímpar, para te ter uma ideia. Mas claro, sempre já também gostava muito dessa parte de treinamento, sempre me senti muito interessado como jogador, até por eu, na Alemanha, eu fui capitão no final no time, sabe? Gostava de conversar sobre as ideias, sempre gostei de estudar muito o jogo, então eu sabia que isso era uma coisa que eu ia tentar, como eu digo, né? Se ia dar certo, é sempre aquela coisa, como hoje eu digo, o Gufo sabe disso também, eu sempre digo, olha, daqui um pouco eu vou para o Brasil e eu vou tentar treinar no Brasil, eu sei de todas as dificuldades, de tudo que todo mundo me fala, que eu tô louco de querer fazer isso, mas eu sei que um dia eu vou tentar. Assim como eu sabia quando eu jogava que eu ia tentar ser treinador. Então hoje eu posso dizer que essa tentativa já deu certo. Claro que a Tailândia ainda é um país muito pequeno, digamos, para o mundo do futebol, mas eu posso dizer que aqui o futebol é de verdade também, né? Muita gente vindo para cá, muitos jogadores. Nós acabamos de contratar o Brenner, que estava no Inter, por exemplo, que passou aí no Botafogo, no Havaí, né? Mas voltando então à tua pergunta, os treinadores que me marcaram, quando eu era jogador ainda, eu tive um treinador muito bom no Darmstadt. Darmstadt 98, é um time hoje da segunda, que até está brigando para subir de novo. O nome dele é Bruno Labbadia. Ele foi um ex-centroavante fenômeno também. Jogou no Bayern de Munique, jogou no Werder Bremen, jogou no Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld, Bielefeld é a cidade onde eu fiquei, né? 6 anos na Alemanha. Então, dali eu já conhecia ele, ele estava encerrando a carreira, daí no Arminia Bielefeld, ele se tornou treinador e foi treinar o Darmstadt. Eu jogava no Arminia, só que não vinha jogando muito, porque era a segunda Bundesliga, estava difícil para mim, esse nível já era mais alto. Aí ele me levou para o Darmstadt. Então, esse treinador me marcou muito, porque ele tinha um treino muito bom, era um treino sempre muito intenso, muito bom, aquela que tu vai para o treino e tu sai do treino feliz, como se tu tivesse ido para a pelada, sabe? Mesmo não sendo uma pelada. Então, tinha... E ele era um cara assim... Poxa, tipo, treino 8 da manhã na Alemanha, tu chegava... Se tu chegasse mais cedo, tu olhava o primeiro carro que tava lá, era o dele. Daqui um pouco, do nada, ele vinha lá do meio do bosque. Ele tava correndo das 7 às 8 da manhã para treinar às 8, entendeu? Sabe, um cara muito ganhador, aquela coisa alemã, assim, de... daquela disciplina alemã e daquela ambição, como eu sempre falo. Né? E eu me lembro eles me xingando no início na Alemanha, eles me xingavam, porque o brasileiro vai meio, né, quer brincar, quer dar um tapa meio assim. Tu pode fazer o que tu quiser, mas a bola tem que chegar no cara. Se tu começar a brincar e a bola não chegar, os caras quatro morrem te xingando. Então, tu aprende muito na Alemanha nesse ponto. Então, esse treinador na Alemanha, sem dúvida, Bruno Labbadia, foi o que me marcou mais. E depois, claro, comecei a fazer o resto das licenças, conheci muita gente boa nas licenças na Alemanha, né? Eu acabei fazendo a C, a B e a A na Alemanha, porque daí eu conseguia sempre com esse treinador alemão, ele me ajudar, né? Me dava o tempo necessário para ir para lá. E no final, como eu já estava daí treinando e não tinha como sair, porque a licença pró, né, que a gente chama, na Alemanha eles chamam até de professor, né? Fußballlehrer se chama a licença. Ela, para eu fazer na Alemanha, eu teria que ir, claro, para a Alemanha e morar de volta na Alemanha. Eu já estava 7 anos, 8 anos fora da Alemanha. Então, eu acabei fazendo a licença pró aqui na Ásia. Eu tive muita sorte, porque daí a AFC aqui, né, que controla a Ásia toda, acabou fazendo uma licença na Tailândia com Coreia. Então, eu tive alguns módulos na Coreia e módulo na Tailândia. Foi o primeiro grupo de tailandeses que teve acesso a essa pro license, né? Então, eu acabei fazendo ela aqui. Então, nesse decorrer, digamos, da vida de treinador, eu diria, claro, que isso, pronto, quem já vê o nosso time jogar e coisa, sabe, que me conhece, quem me marcou muito foi sem dúvida, o Pep Guardiola, porque é o futebol que eu gosto de ver, né? Sei que aí também a gente pode discutir horas, né, gente, sobre o modo de jogo, né? O que cada um gosta, mas como eu digo, eu sempre gostei de ver esse Barcelona dele jogar, sempre gostei de assistir muito, daí casualmente, né, ele vai para o Bayern de Munique, então tinha muito acesso à informação também em alemão, como eu digo, ele era muito citado nas minhas licenças também, as modificações que ele fez, então eu sempre gostei dessa forma de jogo, forma muito baseada na posse de bola, claro, na construção desde trás e depois também, claro, tu tem que te diversificar um pouco, eu também acho legal a parte do Simeone, essa garra, essa pegada bem diferente, né, o estilo, gosto muito do Klopp também, mas se nós for escolher um, claro, principalmente pela forma de gostar de jogar, é Pep Guardiola.
Algumas curiosidades com relação aos técnicos que passaram pela vida aí do Mano, o Schaffer, ele treinou também a Jamaica, né? Ele treinou a seleção jamaicana e foi campeão até da Copa Caribe em 2014, depois da Copa do Mundo. E eu lembro do Labbadia principalmente porque ele treinou o Hamburgo e conseguiu evitar o rebaixamento do Hamburgo justamente contra o Karlsruhe, que foi o último time dele, né, como jogador. Então, as coincidências do futebol.
Fui num jogo depois, né, a gente acaba, eu tinha um contato muito bom com ele ainda depois, eu até me lembro de ter ligado para ele, eu tava daí na Alemanha visitando meus filhos, eu ainda fui olhar um jogo, me lembro que foi contra o Mainz nessa época, mas eu fui olhar um Hamburgo e Mainz, né? Então eu sempre tentei manter o contato e sim, ele rodou Hamburgo, rodou Leverkusen, Wolfsburg, né, ele também era um cara que gostava muito dessa parte da bola, o treino dele era todo muito com bola, aquilo me chamou muita atenção, né? Foi por isso que eu digo que eu gostava muito dele nesse ponto, né?
Então, agora, mano,
te marca como jogador, né? Te marca como jogador. Como eu falei, eu tive um treinador no Chipre que depois não me botou para jogar, E normalmente o jogador, quando isso acontece, ele fala, pô, esse cara aí me acabou com a minha carreira, coisa e tal. Só que, por exemplo, eu conseguia diferenciar, mesmo enlouquecido com o cara, tipo, a carreira podia ter sido totalmente diferente se ele tivesse me posto para jogar no maior clube que eu treinei, digamos, que era o Apoel. E ele não me colocou para jogar porque eu tinha realmente, tinha cara campeão da Champions League com o Porto, tinha seleção do Chipre, tinha o irmão do Solari, tinha um cara vindo da Costa Rica que tinha jogado a Copa do Mundo, né? Então tava difícil a concorrência para mim, mas ele podia ter me posto para jogar e não pôs. Só que eu nunca... O treinador, é o que eu sempre brinco, o treinador, o jogador, desculpa, sempre sabe quando ele é bem treinado. Isso é uma ideia assim minha, né? Elton aí, Léo, Gufo. Mesmo que tu não jogue, tu pode estar puto, aquela coisa, tu tá brabo, mas tu sabe quando tu é bem treinado, tu sabe quando o treino tem intensidade, quando o treino tem uma ideia, quando o treino flui, como a gente diz. Por mais que o mais importante para o jogador é se ele joga ou não, vai ser sempre assim. Se ele não joga, o treinador é traíra, e se ele joga, o treinador é fera. Mas tu sempre vai saber como jogador. Eu acho até um dia o Abel falou isso, se eu não me engano. O maior empresário de um treinador de futebol é o jogador de futebol. E todo mundo hoje, eu espero, né, quando vai contratar, as pessoas têm que conversar com alguém. Tu tem que conversar para ter uma ideia. Quem que tu tá contratando? Além de, claro, conversar com o profissional. E eu te digo que o jogador, para mim, é o melhor e maior empresário de um treinador. Porque eles sempre sabem quando são bem treinados. Independente do que vai acontecer lá na frente a nível de resultado, que é aí que a gente pode discutir muito no Brasil, né? Que se nós não tivermos o resultado, não vai existir trabalho, porque ninguém está querendo, ninguém está preocupado com o que tu pensou no teu trabalho, porque não existe médio e longo prazo. Eu hoje sou suspeito, imagina, eu tenho 8 anos de carreira e estou 6 no mesmo clube. Então, para mim fica difícil, eu até sou suspeito para falar isso, mas eu vi o quanto isso facilita a vida de um treinador. Tipo, esse clube que eu estou hoje não lutava para não cair e hoje luta para ser campeão. Claro que ainda tem que ser campeão, porque o investimento está maior e até acho que se esse ano não formos campeões, acho que também já era para mim, né? Já escapei o ano passado.
Agora, mano, você falou aí que tem 22 anos já fora do Brasil, passou por Portugal, passou por Alemanha, está no Chipre, viveu aí as divisões inferiores, né, do futebol europeu, e a gente às vezes se questiona, né, você tem a licença, inclusive a licença UEFA, né, de treinador, a gente se questiona como se dá para você aprender e aplicar um jogo de alto nível nessas ligas consideradas inferiores. Dá para você aprender e aplicar isso sem ter passado pelos grandes clubes da Europa?
Como jogador ou como treinador, tu diz?
Como treinador, aplicar sua metodologia de trabalho, enfim, suas ideias de jogo, aprender nessas ligas inferiores esse tipo de jogo, que não é normalmente aplicado nas grandes ligas, mas que a gente sabe que tem conceitos ali que são uniformes, né? Que você pode aplicar em qualquer liga, né?
Isso que eu digo. Eu acho que, como é que eu posso dizer? No momento que tu entra numa área que é profissional, que eu digo, que é paga, como eu falo, aqui muito jogador hoje vem do Brasil porque vai ganhar aqui mais que na Série B, vai ganhar mais que num clube pequeno da Série A, ou seja, tudo que realmente... A pessoa, mesmo a liga não sendo conhecida, mas é o trabalho mesmo, de verdade, que inclui a mesma carga horária, como eu sempre digo. No momento que existe isso, que a liga não é amadora, onde daqui a pouco o cara foi trabalhar e veio treinar, tu vai conseguir aplicar tudo. Tu vai conseguir aplicar tudo, provavelmente, num nível, numa qualidade um pouco menor, né? Porque senão não estaríamos todos aqui. Mas... como eu falei, tu vai conseguir aplicar todas as ideias, tudo que tu aprendeu, tudo que tu acha que tu quer ver num time de futebol, né? Aí, o teu modelo de jogo, a tua ideia, como construir lá de trás, como criar chance, como ganhar um jogo, né? Qual a estratégia contra o adversário tal. Então, eu sempre digo que às vezes é até bom para um treinador tu começar numa liga que ninguém está muito preocupado, né? Porque tu pode colocar todas as tuas ideias e fazer um time jogar e daqui um pouco ficar, né, feliz quando tu vê aquele gol que saiu daquela forma que foi trabalhada, e ao mesmo tempo tu não ter aquela pressão monstra, né? De tu, por exemplo, já tá numa liga de peixe grande, porque ali pode acabar a tua carreira também muito rápido, né? Tu vai tentar e daqui a um pouco o resultado não veio, não deu, tu já saiu meio desacreditado, aí tu pulou um pouquinho pro outro, pulou pro outro, se não deu duas, três vezes, já era. Estando numa liga onde tu pode fazer tudo isso, tu tem o teu trabalho diário mesmo, né? O teu dia a dia é igual a da Premier League, digamos, em carga horária, né? Olha, aqui tem estrutura, tem CT, tem controle alimentar, tem academia, tem tudo. Só que tem uma qualidade individual, digamos, menor. Mas aí que entra né, o coletivo, conta muito, ou seja, é o que tu é o responsável, né? Tu vai precisar dessa qualidade individual, mas o coletivo é o que tu é responsável como treinador. A ideia, o que, que o teu time vai apresentar é a minha responsabilidade. Depois eu vou precisar, claro, dessa individualidade. Tanto isso também é em todas as ligas do mundo. Eu sempre digo, eu me lembro até Parreira, se lembra Filipão, esses caras começaram também em países lá né, no Kuwait,
sim,
na Arábia, né? Eles, e aquilo foi bom daqui um pouco, porque lá tu vai ter as mesmas coisas, problemas de vestiário, tu vai ter também, claro, sempre também diferenciando a cultura, né? Imagina, eu fui para os Emirados Árabes, eu fui para a África do Sul, eu vim aqui para a Tailândia, aí entra toda essa parte cultural que eu também sempre digo que pesa muito quando o treinador é meio do mundo, né? Como eu digo, porque a parte cultural vai ser uma coisa muito importante de se lidar, mas tirando isso, tu vai ter problema de vestiário igual, tu vai ter um dia uma briga de soco num treino, tu vai ter momentos para ti, né, juntar e colher experiência, como eu falo. E esses momentos eles vão ser igual, só que, claro, uma briga, sei lá, do Alessandro com o Wendel, ela é muito maior para ti do que a minha aqui do Zezinho com o Joãozinho, né? Porque aí vai ser uma loucura lá no Brasil, como é que eu vou me livrar dessa? E aqui ninguém vai nem saber que o Zezinho brigou com o Luizinho direito, mas eu, como treinador, vou ter que solucionar esse tipo de situação, como eu falo. Ela aconteceu, meu melhor jogador deu um soco na cara do meu terceiro lateral, que seja, direito. E aí, como é que tu faz? Tu pune os dois igual, tu manda os dois pro chuveiro, tu multa os dois igual, só que um ganha 100 vezes mais que o outro. Né? Então, situações, como eu falo, momentos do futebol, do mundo do futebol, eles vão acontecer em qualquer liga. E isso é bom pro treinador ter essa experiência. Tu vai ter a briga com a imprensa, tu vai ter a briga daqui a pouco com o teu presidente, né? No segundo clube que eu peguei aqui, eu fui mandado embora, porque o presidente era um cara que queria mandar no time total. Não, e isso também existe em todas as ligas. A gente acha que não, mas tem. Um treinador tem total liberdade de dizer, eu faço o que eu quiser, eu boto quem eu quiser, eu troco quem eu quiser, e se eu perder também, deixa para mim que é comigo. Não, não é assim. Então aqui eu também, nesse tipo, o segundo clube que eu fui, claro, eu era muito novo ainda, um intervalo de um jogo, o presidente desce no vestiário, para você ter uma ideia, e diz, pô, mano, olha só, tá legal, tá 0-0, não sei o quê, mas vamos tirar o fulano. Eu falei, mas como assim? Né? Com todo respeito, chefe, como assim? Ele, não, eu acho que aquele ali não tá muito bem. Eu, opa, né? Deu, pô, presidente, mas faz o seguinte, vamos então, depois do jogo a gente conversa numa boa, deixa eu tentar, né, me concentrar aqui pro segundo tempo, eu acho que ele não tá assim tão mal. Daí ele disse, tá, mas tu não vai tirar ele? Eu falei, não, presidente, eu não eu acabei de vir do vestiário, eu não tirei ninguém lá na conversa, como é que eu vou tirar agora? Eu vou perder os caras tudo. Aí eu nunca me esqueço que ele me perguntou assim, are you sure? Tipo, né, tu tem certeza? Foi a última vez que ele falou comigo, gente. Depois disso, eu fiquei 5 jogos sem perder. Ganhei dos 2 grandes, ganhei de um grande fora de casa, 5-2. E o 5º jogo que eu empatei, ele me demitiu. Eu empatei no domingo, ele me demitiu na segunda. Ou seja, esse tipo de situação, como eu digo, esse tipo de experiência que a gente tem daí, ela não tem assim muito a ver com o tamanho da liga, né? Como eu falei, aqui todos eles são pagos, todos eles ganham super bem, como eu trouxe gente aí do Brasil, que jogando aí, claro que a nível de futebol eu não trocaria, mas que trocaram financeiramente, né? Mas essas situações, elas ocorrem, e principalmente, claro, o dia a dia, né? Como eu digo, dia a dia, tu conseguir fazer um time jogar da maneira que tu acha que vai te ajudar a ganhar jogos, como eu falei, não é tu ter a bola, não ter... eu sempre tive mais a bola que o meu adversário, mas não era, não é esse o propósito, né? O propósito é tu ganhar o jogo. Eu acho, como eu sempre falei, como a gente sabe, que é o conceito, a gente acha, ou eu acredito muito que é mais fácil eu ganhar o jogo se eu tiver mais tempo a bola, simples assim. Tem gente que pensa o contrário, porque também trabalha para o contrário. Como eu digo, né? O Simeone, ele trabalha para o contrário, ele trabalha para não ter a bola e assim ganhar o jogo. É, eu, né, vocês lembram agora há pouco o Atlético tirando o Liverpool, né? O Klopp brabo, pela primeira vez, brabo.
Sim. E
aquela declaração dele, né? Tipo, pô, os caras...
Ele sentiu, né?
É, isso, sentiu o baque, né? Tipo, pô, o cara me pegou desse jeito horroroso, eu muito melhor. Só que não existe o horroroso, né, gente? Não existe o horroroso, existe a tua ideia. Existe o como é que, quais são as armas que tu quer usar para ganhar o jogo. E tu viu, tu vê que o Klopp, que é um cara, né, porra, amado pelo mundo todo, pelo jeito que ele é, ele sentiu aquilo, ele sentiu porque ele foi melhor, só que o cara tinha a ideia dele, que era essa, era esperar, era tá compactozinho ali, certinho, bonitinho, e nós vamos escapar, e escaparam e tiraram o time que vinha sendo algo inexplicável esse Liverpool, né? Então, são ideias de jogo, né? Eu como eu falei, eu acredito muito, é porque eu gosto disso, né? E como, claro, li todos os livros que vocês podem imaginar, do Pep, tudo, todas as entrevistas, então é aquela coisa, eu também, eu penso a mesma coisa, eu penso que é tão legal ter a bola, eu me lembro quando nós era pequeno, a coisa que te deixava mais brabo ali, jogando no meio do pátio da escola, era quando os caras tiravam a bola de ti. Ficava brabo. Tu dizia, não, eu quero a bola de novo. Então, eu acho que tendo a bola, as coisas ficam mais fáceis, né? Só que, claro, não ter por ter, né? Se é para nós estar jogando bobinho em 90 minutos, não vai adiantar, mas eu posso dizer isso para vocês. Aí nós temos números, nós temos o Instat também, que o próprio Buff também posta bastante coisa. Né? A nível de estatística, eu sou um cara muito ligado aos números também. Adoro, adoro, sou doente por números.
É verdade.
Eu posso mostrar isso, tipo, se eu te dou uma estatística lá no final do campeonato, depois de 32 jogos, ou 34, ou 30 agora, porque são 16 clubes, vocês vão ver que eu posso, digamos, com números, pelo menos, provar para vocês que o meu time é o que mais tem a bola, é o que mais cria, é o que mais tem chance, que no final também não me adianta nada, porque eu não ganhei. Né? Mas que consegue, nos números, ver que essa ideia que eu estou dizendo para vocês, que eu defendo, eu consigo te mostrar ela. Né? Eu consigo dizer, ó, isso tu vai ver um jogo meu, tá? Tu vai dizer, ó, realmente, esse é o jeito que o Bangkok United gosta de jogar. Agora, se vai funcionar lá no final ou não, aí uma série de fatores, né? Vai depender do resultado, vai depender do adversário, mas existe uma ideia por trás, que é o que eu sempre digo. Esse é importantíssimo para mim, eu achar, quando eu olho um jogo, eu ver a ideia por trás, né?
Ô, mano, até aproveitando então essas suas últimas frases, porque independente da porcentagem, por exemplo, de posse de bola que você tem durante o jogo, existem diferentes maneiras de você atacar e ser um time mais propositivo e buscando ter mais a posse da bola. Eu vou dar dois exemplos aqui, porque quem nos ouve são mais brasileiros, né? Um público nacional e do Sul, da Bahia, enfim, né? Daqui de Minas. Por exemplo, o Grêmio é um time que valoriza a posse da bola e desde lá daquele trabalho do Roger, aí depois com a chegada aperfeiçoada com a chegada do Renato, os títulos da Libertadores, da Copa do Brasil, é um time de posse de bola, mas um jogo muito mais de apoio, né? De ter mais jogadores próximos no setor da bola tal, e conseguir desestruturar o adversário para fazer o gol e consequentemente ter resultados. O Atlético anunciou agora o Sampaoli, que é um técnico também que gosta de ter a bola, mas ele já faz um ataque posicional, usa mais o espaço do que o apoio, né? Tenta desequilibrar e buscar no último terço ali, encontrar jogadores do mano a mano, enfim, e construir as vitórias e consequentemente os resultados. A sua ideia seria mais baseada em quê? Mais apoio, num jogo mais posicional, como que você classificaria assim?
Isso, mais apoio. Eu sempre fui muito fã do Roger também, para ser sincero, né? Gosto também muito do São Paulo. Por exemplo, tu citou dois treinadores que também são são para mim caras que eu gosto muito, mostrando, já falando também, realmente a pequena diferença que eles têm, mas são dois treinadores que gostam também da bola, né? Digamos, principalmente o Roger, por isso que eu digo. Então, o meu estilo seria mais voltado ao Roger também. É, que é de apoio, como eu falei, de... E é o que eu sempre digo, a escolha dos jogadores define muito o treinador, né? Então, tu acaba, a gente diz, ah, mas às vezes tu tem que te adaptar ao elenco que tu tem, né? Concordo, mas tu vê, eu dou um exemplo com o Inter, por exemplo, né? Por ser gaúcho, aí o Gufo, espero, né, que o Gufo vá me defender nessa. Por exemplo, o Inter, quando troca de treinador, tu vê com um mês, certo? A total diferença da ideia do treinador, como eu digo. É, o argentino chega e diz de cara que ele quer jogar dessa forma. O Papito, que nós, né, gostávamos muito também,
sim, de
ver, porque era efetivo, ele jogava de outra forma. Né? Então, tu acaba a escolha do jogador, como eu digo, né, Elton, Léo e Gufo, é que te mostra se tu quer, por exemplo, esse apoio que a gente está falando, ou se tu quer o espaço, porque tu vai ter um plantel de 25, então quando troca o treinador, né, voltando ao exemplo do Inter, daí, por exemplo, o Moledo, que era totalmente inquestionável, ele passa a não jogar, e o treinador novo que chega faz com que o Fux jogue, porque simplesmente pela ideia que ele tem diferente do futebol, e o Moledo era totalmente incontestável. E, né, então, quando a gente fala disso, de apoio ou de espaço, tu veja na decisão do jogador. Então, eu, ao longo do tempo, como fiquei muito tempo no clube, hoje, se tu vê meus jogadores, todos esses jogadores meus, principalmente de meio campo, são jogadores de apoio, são jogadores que, né, que gostam do espaço pequeno, que tem muita qualidade de passe. Então, tu acaba moldando o teu time dessa forma, né? Eu digo, eu vou mais próximo ao Roger, sem dúvida. Por quê? Porque os meus meio-campistas, por exemplo, desde o volante, eu não tenho aquele cara, o boi brabo, que tá só correndo nos caras e batendo. Não, o meu volante é um cara super técnico, digamos. É um cara, aquele cara que não para de correr nunca, mas que não tem uma aceleração. Ele é tipo o cara que toca. Os meia tocam. Claro que tu vai ter que ter lá na frente alguém pro um contra um, né? Como a gente também brinca sempre. No final de tudo, se não tiver um contra um onde tu vai ganhar essa peleia, tu não vai ganhar o jogo. Afinal, quase tudo se define no um contra um, nem que seja aquela bola na área que o centroavante vai ter a qualidade de pular um segundo antes do zagueiro e cabecear a bola, por exemplo. Então eu tenho com o brasileiro, inclusive o Vander Luiz, que jogou no Bahia. Pô, o Vander teve no Flamengo na época de Ronaldinho Gaúcho e era considerado tipo o segundo Ronaldinho. Ele teve uma lesão, quebrou a perna no Brasil, depois foi para a Bahia, foi para o Vitória, né? E ele, por exemplo, é um cara que lá no final, eu trabalho, ele não é um desses meios de se aproximar, ele é o cara que vai pegar a bola e vai para cima. Então, tu tem que ter essa válvula de escape, mesmo querendo ter esse jogo de apoio que a gente está falando. É porque se eu tiver todo mundo sempre, só como que a gente vai chegar lá no terceiro, quarto, né? Como que a gente vai chegar dentro da área, né? Tu precisa, que o próprio Grêmio, que joga assim, ele precisa muito do Cebolinha para que isso funcione, né? Porque lá, como eu falei, depois de tu controlar tudo, teu adversário tá cansando, tá? Tu vai precisar do Cebolinha uma hora indo para cima do cara para nós criar a chance mesmo final, certo?
Eu vou emendar duas perguntas em uma aqui, mas antes eu quero falar um pouco de números aqui, que eu sei que você gosta muito, nós gostamos, né? O Léo também, o Elton também, são caras que estudam bastante números. Eles até brincam que nós temos aqui um computador da NASA para a gente tirar informações, e a gente sempre traz aqui no Eixo Que Pariu números para analisar. Então eu quero passar para o pessoal duas coisas aqui sobre o Bangkok United e o trabalho do Mano, que eu achei muito interessantes, né? A relação de gols esperados e gols marcados e gols esperados sofridos e gols sofridos. Nas últimas três temporadas, aí eu falo 2018, 2019 e esses quatro jogos agora de 2020, nessas três temporadas o teu time marcou mais gols do que esperado e sofreu menos gols do que esperado, ou seja, é um time muito eficiente ofensivamente e defensivamente. E aí eu quero trazer a pergunta que é a seguinte. É uma característica do futebol oriental, aí Tailândia, Malásia, Indonésia, dessa área aí, de uma organização defensiva um pouco mais frouxa, no sentido de pouca intensidade defensiva. E você mudou o futebol tailandês com uma intensidade defensiva impressionante. Né? E até uma das coisas pela qual você é mais conhecido do seu trabalho é por isso, é por ter uma organização. A gente está falando muito de posse, de construção, mas tu tem uma característica simeonística muito forte no teu trabalho também, e que isso é uma marca. Então, como é que foi trabalhar isso numa cultura de país onde isso não existe, não é natural? Como é que foi trabalhar isso num grupo onde a maioria são tailandeses e transformar o teu time num time pegador, num time que morde, num time que tem uma intensidade defensiva tão forte que tem esses números aí que eu trouxe?
Pois isso foi um processo, porque eu vou te dizer, por isso que eu sempre digo, quando termina um ano e tu, digamos aqui, né, aconteceu, termina um ano, tu não ganha, mas tu ganha a chance de começar de novo, como eu digo. Então tem que ser feito uma análise, né? Então eu como gosto, como eu te falei, gosto dos números, gosto de estudar, assim como tu falou desses 2 anos e 4 jogos, né? Eu vim fazendo isso já antes também, Gufi. O que que eu vi nos primeiros anos, por exemplo, 2017, para vocês terem uma ideia, eu tive 75% de aproveitamento, cheguei em segundo. Imagina o que é isso? E o que que eu vi naquele 2017, que era um ano que nós fizemos 96 gols, gente, ou 98 gols, agora não, 90, nós faltou um gol para bater o recorde aqui, que era do Burirã. Um gol, só que eu tomava muito gols, eu consegui, logo que eu cheguei no clube, essa parte ofensiva de criar muito, ela foi muito fácil. E a gente sempre fala, a parte ofensiva, ela é mais fácil que a defensiva, né? Porque ela depende muito da criatividade lá na frente. Então, como eu vim analisando que, ó, eu posso fazer 100 gols por ano, que não está dando para chegar. Por quê? Porque lá atrás que está o meu problema. Né? A gente não está conseguindo defender bem e bem organizado, como tu fala. Eu fiz, tipo, 96 gols, mas tomei 46. Né? Então, se tu faz análise aí dos números de quem vem sendo campeão, isso não só na Tailândia, mas principalmente aqui nessas ligas que tu está falando, sul da Ásia, quem tem a melhor defesa normalmente é o campeão. Certo? Então, a gente começou, comecei a me cobrar como melhorar essa parte, como eu conseguir ter um pouco mais de ser mais sólido atrás, entendeu? Porque, tipo, eu não tinha esse negócio de, né, a gente aprende bem lá no início, ah, se um lateral for, o outro não vai. E eu dizia, isso não existe mais, né, gente? Comigo, se um lateral for, o outro também vai, porque depende quem vai cobrir eles. Né? Tu vê os times que jogam muito para frente, os laterais não param de subir nunca, os dois, não interessa se é junto, se não é junto. Liverpool teve gol assim, Guardiola teve gol de lateral cruzando para o outro lateral, por exemplo. Né? Então, a gente começou a trabalhar isso realmente já agora nesses anos que tu falou, desde 2018, 2019 e agora esse início, a gente começou, principalmente eu conversei muito aqui com a minha comissão também, eu tenho um tailandês, para você ter uma ideia, ele era o zagueiro capitão da seleção da Tailândia. E o zagueiro capitão do Monton, que era o maior time aqui em tradição, junto com o Burirã, são dois times grandes aqui. E esse cara, quando eu cheguei, ele era o nosso capitão da seleção, eu como auxiliar, claro. Então eu acabei trazendo ele para o meu time. Claro, ele já estava meio veterano, ele foi ficando veterano, aquela coisa, já não jogava mais tanto. Tinha um ano de contrato e eu coloquei ele na minha comissão. Eu convenci ele, que nem o meu empresário, quando ligou dizendo que eu não jogava mais nada, eu fui mais ou menos nessa direção com ele, tipo, ó, tu tá devagar, não tá mais dando para defender, o que tu acha de vir me ajudar? Por quê? Ele tinha muito respeito, Gufo, mesmo eu, como eu falei, me achava um cara muito mais ofensivo que defensivo, então tu acaba conseguindo transmitir essa parte bem melhor quando é a parte que tu mais sabe, né? Até por eu, quando jogar, também ter sido muito ofensivo. Então, esse cara, eu posso dizer que é uma coisa que me ajudou. Por quê? Por ser local, por falar a língua e, como tu disse, muitos vão ser locais na parte de trás, porque aqui tu tem três, normalmente tu traz três estrangeiros, tu pode trazer de qualquer lugar, quase todo mundo traz os caras da frente, certo? Óbvio que normalmente a gente traz um zagueiro, tanto que eu estou aqui também com um zagueiro, e ele também, eu posso dizer, que faz muita parte disso, de ter me ajudado muito. É o Everton, ele teve no Lajadense, teve na Luverdense, né? Também rodou times, né, não de muita expressão no Brasil, mas é um zagueiro que está me ajudando muito aqui. Então, às vezes, também, além do trabalho diário, que é de ter um trabalho de mais cobertura, como eu falei, se a gente gosta da bola, gosta de ser faceiro, como eu brinco, gosta de ter uma linha alta, é de trabalhar essa bola que vai ocorrer, porque todo mundo que propõe muito jogo está mais exposto. E era o que acontecia. Eu criava, mas nós estava, né, de... Foi muito trabalho de vídeo, confesso também, eu gosto muito de vídeo, né? Então foi muito trabalho assim de vídeo, de dizer, olha só, agora nós estamos todo mundo olhando o cara que entrou lá na ponta direita, que ele vai cruzar, mas, né, a nossa câmera aqui, eu tenho um analista de Portugal que trabalha com a nossa câmera, né, não a câmera da TV, tipo, posicionamento, eu acho que é aí que é a chave de tudo para te defender melhor. É tipo, antes dessa bola que vai ser perdida ou que vai ser roubada de ti, aonde nós estamos colocados em relação ao adversário. Né? Ajeitar essa distância e ajeitar essa de estar sempre ligado, tipo, se eu vou, eu estou atacando lá na ponta direita, o meu zagueiro ou o meu volante que está ali, digamos, para cobertura, ele não tem que estar preocupado com o cruzamento. Ele tem que estar preocupado aonde nós estamos e aonde está o meu adversário, por exemplo. Porque daí, pelo menos, essa transição, que era o meu maior problema, transição defensiva, ela foi corrigida nos últimos anos. E isso nos deu essa estabilidade defensiva que nos faltava, entendeu?
É, mano, você citou o Vander aí. Eu vi o Vander começar a carreira dele no Bahia, né? Inclusive, foi cotado para as seleções de base. Inclusive, quando a seleção brasileira veio jogar em Salvador contra o Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, ele integrou o time de reservas, né? E apareceu um pouco para o futebol brasileiro, subiu com o Bahia em 2010, teve essa passagem pelo Flamengo, foi para o Vitória, mas aí é aquela história, ele acaba indo para o futebol tailandês. Você tem um exemplo bem parecido, que é o Brenner, né? Que começou no Internacional, ele chegou recentemente, né, para trabalhar com você, o atacante Brenner. Ele surgiu bem no Juventude, o Internacional comprou, só que aí ele foi emprestado para o Botafogo, não conseguiu emplacar, foi emprestado para o Goiás, foi emprestado para o Havaí e também vai para o futebol da Tailândia. Além da questão técnica e tática, tem a questão de gestão de grupo, né? Como você consegue lidar com esses atletas para que eles não encarem o futebol tailandês como um passatempo ou só para ganhar dinheiro, ou achando que estão em fase descendente de carreira porque não conseguiram encontrar grandes clubes? Como você consegue lidar com esse tipo de atleta?
Assim, ó, eu bem, sempre quando eles chegam, bom, até porque normalmente eu contrato junto com o presidente até mais do que o normal aqui. Normalmente aqui os presidentes contratam, te dão na mão e tu te vira, né? Mas como eu estou há muito tempo no clube, existe uma confiança entre nós, ele praticamente deixa eu contratar, como eu digo, né? Então, o que acontece? É feito antes um pouco já um estudo, né? Eu converso com gente que trabalhou com o jogador, eu tento procurar já um perfil do jogador que eu acho que está entendendo o que está acontecendo, como eu falo. O porquê de... Que nem o Brenner é um caso muito legal que tu mencionou. Por quê? Porque o Brenner tem 25 anos, Zé. Como que eu vou tirar um cara que está jogando a Série A, jogou, que não queira, jogou alguns jogos no Botafogo, jogou no Havaí, jogou alguns no Inter, né? Como que eu tiro um cara que está na Série A, com 25 anos, e convenço ele que a melhor coisa da vida dele é ele jogar na Tailândia? Certo? Além do dinheiro. Claro que o dinheiro é uma coisa que vai ajudar, a gente sabe como é que é, não tenho o que dizer. Muitos deles, ou a maioria deles, vêm pelo dinheiro. Muitos vêm pela oportunidade. O que acontece? Tu tem que mostrar alguns exemplos, né? O Elton aí, o Léo, né? Tem gente que veio para cá, gente, que nem eu vou dar um exemplo muito bom para vocês, o Diogo. Se não lembrar, o Diogo que era da Portuguesa, ele passou por Santos, sim, Flamengo. A Portuguesa, ele foi muito bem, né? O cabelinho crespinho, ele foi pro Olympiacos Pireus, imagina, jogou uma Champions, nunca vou me esquecer, eu me lembro dele, eu já tava na Alemanha. E ele veio para cá também novo. Foi pro Buriram, claro, um time grande. Cara, o Diogo ganhou tudo. Tudo que vocês podem imaginar. É que nem esses exemplos, às vezes, que tem jogador que foi para a Arábia, coisa que ninguém nem conhece. O Diogo ainda era conhecido. E ele fez uma carreira a nível financeiro que é inacreditável. Hoje ele está na Malásia, no Johor, que é o maior clube da Malásia, né? Que é o clube que ganha lá tudo facilmente. Você tem que ver o que é a estrutura desse clube na Malásia. Só que não tem graça jogar na Malásia. Eles ganham tudo, tudo fácil. Eles querem a Champions League. Ali mesmo, investindo milhões e milhões de dólares, eles não conseguem na Champions League. Porque, claro, ali daí tu vai enfrentar japonês, coreano, chinês. E ele ainda vai ter a maioria de malaios, como a gente fala. Mesmo tendo o Diogo, trazendo o cara da Espanha. Trouxeram o Maurício, o zagueiro que estava na Itália, na Série A. Mas eu digo, então tem o exemplo do cara que quer vir para cá também para não levar assim nas coxas, como a gente brinca, como essa expressão do Sul, que tu fala de, ah, eu vou lá porque aí eu relaxo e ganho meu dinheiro e volto para casa. Então tem o exemplo do cara que quer vir aqui e quer realmente ter o sucesso dele aqui. Por quê? Porque no Brasil a concorrência era muito maior, né? Então ele acha um lugar ou acha um país onde ele pode, daqui a um pouco, garantir uma estabilidade financeira para duas, três gerações, entendeu? Tem cara, como eu falei, o Diogo chegou a ganhar mais de US$1 milhão, gente. Limpo. Imagina o dólar hoje a 5. Né? Então, é uma conversa que existe anterior, como eu falei. Normalmente eu tento contratar um treinador e um colega de trabalho, né? Para ter uma ideia do caráter da pessoa, da parte familiar, até porque Bangkok, não sei se você sabe, é uma cidade muito turística, de muita noite, como eu falo. Então, eu Sim. procuro trazer o cara que tenha família, né? Que tenha filhos, aquela coisa, que vem com uma coisa bem familiar, porque se ele vier sozinho, fica pouco perigoso de controlar os caras, né? Então, é todo um estudo, né? Não digo estudo, nem vou falar, né? Estudo é uma palavra muito grande para isso, mas é uma série de informações que eu coleto antes e quando o jogador chega, aquela conversa tradicional, a primeira mesmo, assim, né? Tipo, ó, estamos junto aqui, a gente sabe por que a gente está aqui, né? Vamos tentar fazer o melhor, uma cidade super boa de viver, a segurança para tua família, a escola internacional para teus filhos, tu vê um filho teu com 6 meses falando inglês, entendeu? Existe uma série de fatores onde tu consegue também chamar a atenção do jogador que queira isso mesmo, né? E que é uma vantagem muito grande, familiar, né? Educativa, como eu falo, financeira. Então, eu tento conversar, só que não existe, também nessa hora, não existe ciência exata, gente. Tem muitos exemplos de gente que veio para cá com um currículo muito forte no Brasil e não deu certo, assim como veio o cara que saiu do Brasil, que ninguém nem sabia quem era e que foi muito bem, né? Então, vai depender de cada um e muita parte dessa adaptação tu não consegue saber antes, mesmo que tu tenha conversado. Tu não sabe como a mulher do cara vai reagir, tu não sabe como os filhos da família vão reagir, como é, entendeu? Porque é todo um conjunto. Tu tá bem na tua casa, tá bem com a tua família, tu tá bem no treino, né? Assim, psicologicamente, como eu falo. E essas coisas tu não tem como treinador, por mais que tu converse, saber antes. Então eu já vivi vários exemplo diferente, mas o Vander, por exemplo, que é um craque, o Vander, se tivesse um pouquinho mais, como eu sempre brinco com ele, um pouquinho mais de gana mesmo, assim, de profissionalismo, de não, quando, tipo, eu dou férias, ele volta com 5 quilos mais gordo. Seria essa comida da Bahia aí, que é, mas tudo bem. Né? Então, porque ele é um fenômeno com a bola, entendeu? Só que algumas coisas nesse ponto, tipo aquele último 10%, fez ele vir na Tailândia, claro, ser um jogador essencial para mim. Mas ele podia, claro, estar na Alemanha, tá? Podia estar na Europa, né? Podia estar no Brasil, num time grande. Então, é difícil eu te dizer qual é a receita exata para que isso funcione, que tu está me falando. Mas, é ao mesmo tempo, algumas coisas tu pode fazer para minimizar esse erro. Só que ele vai acontecer igual. Como eu te falei, eu tive bons exemplos e tive também maus exemplos.
Ô mano, eu queria te perguntar como que tá o cenário aí, né? Devido à pandemia do coronavírus, o campeonato aí, vocês tinham disputado apenas 4 jogos, né? Nessa temporada, o Bangkok tá na liderança aí com 12 pontos. se existe alguma previsão, quando que os jogadores foram liberados e se o país aí tá respeitando as recomendações ainda das organizações de saúde, enfim.
Aqui, gente, para vocês terem uma ideia, o país está com quase tudo sob controle, como a gente diz, bastante comparado com o resto do mundo. Por quê? Porque eles têm muito medo. Só que eu digo que tem algumas coisas que ajudam ao controle, né, dessa epidemia. Por quê? Porque é um país muito quente, é um país que, devido a uma poluição que já existia, é um país que sempre foi acostumado, né, a usar máscara, aquela coisa, e eles fizeram realmente um lockdown quase que completo quando tiveram aquele primeiro medo, né? Esse lockdown ele tá até hoje, que nem, né, as escolas fecharam, os restaurantes fecharam, os bares fecharam, as massagens fecharam, fechou tudo aqui há um mês, digamos. E se tu for ver, tá mais ou menos controlado, mas é aquela coisa, não se testa tanto quanto nos outros países, né? Mas o teste em si só ia te dar mais números de casos, mas o que conta é a morte, quem morreu tá na conta, como eu falo. Então, dá para se dizer que tá controlado, porque não morreu tanta gente comparado com os outros, mas tá tudo parado, gente. Aqui eu moro num condomínio fechado, onde, tipo, as piscinas comunitárias foram fechadas, as escolas, tem uma escola internacional aqui dentro, foi fechado, tudo fechado, e agora já também se discute de devagarinho e abrindo, porque a gente parece ter um pouquinho a curva para baixo. O que eles chamam aqui a curva para baixo? Tem mais gente já saindo do hospital do que novos casos. Então, há 4 dias, 5 dias atrás, esse é o cenário. Tipo, por dia 25, 30, mais 60, 50 saindo do hospital. Então, parece que conseguiríamos controlar. Mas o que aconteceu? O futebol ficou naquela, vai, não vai, volta a treinar, a polícia liga que não pode mais. Aí, tá, volta para casa. Daí passa uma semana, volta a treinar, volta para casa. Então, o que eles fizeram? Eles aproveitaram o corona e trocaram o calendário, gente. Ou seja, agora, isso foi há 4 dias atrás. A Tailândia vai passar a jogar o calendário europeu. Ou seja, eles definiram que nós vamos primeiro tomar conta do coronavírus e, para isso, vamos dar tempo, não vamos forçar a volta. O campeonato volta a ser jogado na quinta rodada, em setembro, e vai até maio. E, a partir tipo de agora, não existe mais o 2020, e sim 2020 e 21. E depois 21, 22, 23, 24, e a partir de agora passa a jogar que nem na Europa. Então, com isso, claro, até setembro a gente considera estar tudo sob controle. Eu acabei de liberar os meus jogadores por 2 meses agora, e início de julho nós voltamos a treinar, teremos 2 meses de pré-temporada, julho e agosto, para voltar na quinta rodada em setembro. E, claro, aí ter calendário suficiente, ter data suficiente, porque vai até maio.
Beleza, então. Mano, eu queria te agradecer aqui pela participação conosco, nosso segundo convidado aqui no Eixo Que Eu Pariu. É muito interessante, não só a sua história, né, profissional, mas como também conhecer um pouco mais de uma liga em que temos, eu particularmente, Não terei vergonha de dizer que pela primeira vez escuto sobre detalhes da liga tailandesa, né? Não acho que não é vergonha nenhuma assumir, né? Mas é interessante, né? Sabemos que o futebol, né, por mais que não tenha visibilidade como o Brasil e outros países sul-americanos têm, mas que tem trabalhos que estão sendo desenvolvidos de forma criteriosa, né, buscando adquirir conhecimento. Enfim, você é um técnico brasileiro na liga da Tailândia, jogadores brasileiros também, vi aqui que também tem muito jogador da Coreia, enfim, né, mas muito legal sua história, tenho certeza que quem nos acompanha vai ter um conteúdo rico aí para escutar nesse episódio número 14. Muito obrigado. E boa sorte aí, se cuida aí, cuida da família também.
Eu que agradeço o convite, gente, é sempre, como eu falei, eu sei que eu falo demais, né? Desculpa, mas, como eu disse, dá para falar 5, 10 horas de futebol, porque eu começo a me emocionar, então desculpa se eu falei demais, mas agradeço demais ao Gufa, a vocês dois também, né? Serra, o Léo, né? Porque é sempre bom a gente dividir um pouco, não só ideias, né? Eu que gosto de escutar vocês, né? O Gufo, principalmente, claro que eu conheço, sigo ele direto e recebo vários SMS dele também, com conteúdo que me agrada, que faz a gente poder sempre aprender um pouco mais. E é tão bom a gente poder conversar e dividir, né? Dividir opiniões, como eu digo. E nesse caso, vocês me deram a oportunidade só de também mostrar um pouquinho que existe o futebol, né? Em ligas menores, em lugares bem distantes do Brasil. E eu acho que isso é legal para mim, é legal para quem está vivendo aqui, como eu falei. É uma cidade, um país muito legal também de viver, tirando o futebol. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. E seguimos nos falando, vou seguir acompanhando vocês.
Valeu. Elton, grande abraço, se cuide aí em Salvador e até a próxima semana.
Valeu, Léo. Um abraço pro Gufo, um abraço pro Mano. Descobrimos que o Mano está na lista de transmissão do Gufo, né? Mais um que está na lista de transmissão do computador da NASA do Gufo. Mas é bacana a gente ter, porque a nossa proposta aqui é justamente falar do futebol fora do eixo, né? E a gente sair um pouco do nosso país e fomos falar do futebol fora do eixo, que normalmente o eixo é a Europa, né? E inclusive do eixo asiático, né? Que a gente fala da Ásia Ocidental ali, fala dos times do mundo árabe e da Ásia Oriental, dos times da China, do Japão. A gente foi buscar aí como o futebol tailandês tem se desenvolvido, né? Então, muito bacana. Mano, muito obrigado. Enriqueceu demais aqui o nosso podcast. As portas estão sempre abertas. E vocês, meus amigos, meu trio, a gente se encontra aí no próximo episódio.
Valeu, Elton. Gufo, grande abraço. Obrigado por ter nos proporcionado aí o Mano Pouco como convidado. E até o episódio de número 15, meu velho.
Grande Léo, grande Elton, fiquem bem. A galera toda ligada no Eixo Que Pariu. E a você, Mano, meu querido amigo, eu quero dizer assim, a sua humildade, o jeito que você conduz a sua vida, eu espero que a gente volte a te convidar aqui no programa para falar quando você levantar esse caneco aí de campeão tailandês, porque merece, porque está revolucionando o futebol numa cultura, num país diferente. E eu acho que isso enche de orgulho a todos nós que gostamos do futebol, que trabalhamos com futebol de algum jeito. A gente não tem como não se sentir parte do teu trabalho, do teu sucesso. Obrigado por participar e as portas estão sempre abertas. E ali nos SMS, com os recados, a gente sempre conversa bastante de tudo também. Você me manda bastante material, é muito enriquecedor. Um dia a gente faz um programa só para falar disso. Falou, mano?
Tá bom, obrigado. Pode deixar, tem bastante coisa para falar.
Ali. Tá certo. Fechando então esse episódio de número 14 do Eixo Que Eu Pariu. Tomara que vocês que estão nos ouvindo tenham gostado aí da entrevista com o Mano Pouco, técnico lá do Bangkok, do futebol da Tailândia. Voltamos então na próxima semana com mais um Eixo Que Eu Pariu. E nunca se esqueça, fique em casa.